Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que acompanha ações após fortes chuvas em Petrópolis é prorrogada para viabilizar identificação de terrenos para construção de moradias. Senado deve votar autoridades e projetos de proteção à criança e ao adolescente nesta semana. Comissão de Segurança Pública terá primeira sessão para análise de propostas. Boa noite. Os senadores que integram a comissão temporária que acompanha as ações após as chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, foram ao município discutir os impactos dos temporais na cadeia construtiva. A comissão será prorrogada por mais 30 dias para viabilizar convênio em busca de terrenos para o erguimento de novas moradias. A reportagem é de Marcela Cunha.
O representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Charles Rossi, defendeu que seja feita uma campanha para divulgar os atributos da cidade. Já o defensor público Leonardo Meghetti defendeu que a demolição de casas nas áreas de risco deve ser o último recurso.
A demolição de uma casa não é somente destruir tijolo, ferro e cimento. Você está passando a borracha na vida das pessoas quando você demole uma casa.
Foi aprovado ainda um requerimento prorrogando os trabalhos da comissão por mais 30 dias. O objetivo é promover uma reunião entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Instituto dos Arquitetos do Brasil, onde será feito um levantamento de terrenos aptos à construção de habitações. Foi o que explicou o relator da comissão, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
Para que o IAB possa contribuir com o levantamento desses terrenos, que é o primeiro passo eficaz, eficiente para a construção de habitações aqui em Petrópolis.
A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência nesta segunda-feira a reestruturação do INSS. Os participantes defenderam o Instituto e pediram melhorias. Já os representantes dos servidores da instituição reafirmaram a continuidade da greve por tempo indeterminado e pediram apoio para abrir negociação com o Executivo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O quadro de funcionários do INSS foi reduzido pela metade e a demanda aumentou em torno de 30%, ressaltou o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
A fila de pedidos aguardando decisão do INSS chegou ao final do ano passado com mais de 1,7 milhões de segurados na espera. Motivo principal pelo qual ocorre a demora nas análises dos pedidos é o déficit de servidores para fazer o devido atendimento.
A presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Viviane Pérez, disse que os servidores estão sobrecarregados. São exigidos a cumprir metas acima do normal, não recebem treinamento e estão adoecendo. Por isso, os servidores entraram em greve, explicou Daniel Emanuel.
Eles têm inventado formas de tentar suprir essa falta de servidores e têm criado um sistema de metas absurdo. Então não nos resta outra alternativa, senadora, que não a greve por tempo indeterminado. O governo não nos deixou outra alternativa.
Os participantes pediram a derrubada do veto do governo ao orçamento do INSS, melhoria das condições de trabalho, realização de concurso público, reajuste salarial pela inflação e a abertura de mesa de negociação entre os servidores e o executivo.
O Senado vai destinar esta semana para a votação de autoridades indicadas pela Presidência da República para ocupar cargos de diretores ou conselheiros do Banco Central, de agências reguladoras e do Conselho Nacional de Justiça. Os senadores também podem votar a proibição da guarda compartilhada ao pai ou à mãe investigados por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica e a ampliação das informações sobre crianças desaparecidas. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes da pauta.
O Senado tem semana de esforço concentrado para votação de autoridades. São indicados para as diretorias do Banco Central, do CAD, da Anatel, para o Conselho Nacional de Justiça e TST, além de embaixadores, que passam por sabatinas nas comissões e depois precisam da aprovação do plenário. Os senadores também podem votar projeto de lei que proíbe o juiz de conceder guarda compartilhada ao pai ou à mãe investigados por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica, e proposta que garante atendimento integral no Sistema Único de Saúde para pacientes de fibromialgia e fadiga crônica. Também está na pauta a ampliação das informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos. Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que o sumiço de menores é uma realidade que atinge milhares de famílias no Brasil.
De acordo com as estimativas de organizações da sociedade civil que militam pelos direitos da infância e da juventude, cerca de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano no nosso país.
O plenário pode votar ainda projeto que reconhece o extermínio de ucranianos por meio da fome na década de 30 como genocídio e institui o quarto sábado de novembro como dia de memória do Holodomor. Também está prevista a sessão de debate sobre a tipificação das condutas consideradas como atos de terrorismo.
Na Semana do Esforço Concentrado, a Comissão de Segurança Pública terá sua primeira reunião de votações. Os senadores esperam ainda que, nas discussões presenciais, avancem a reforma tributária e a regulamentação das armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Reportagem de Roberto Fragoso.
Apesar de instalada no início do ano passado, a Comissão de Segurança Pública vai se reunir pela primeira vez para votar projetos, como o que impede o uso de atenuante passional nos crimes de violência doméstica ou feminicídio e o que destina computadores e celulares apreendidos no combate ao crime para escolas. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou a importância da discussão dessas propostas em um fórum exclusivo sobre segurança.
A grande preocupação no país é a violência, e a violência não se combate armando a população, a violência combate gerando emprego, dando acesso à educação, aos jovens, iluminação pública, saneamento básico, gerando emprego e renda, diminuindo a carga tributária.
Os senadores esperam que a presença física alavanque duas propostas debatidas há semanas na Comissão de Constituição e Justiça e que não têm consenso: a regulamentação das armas para caçadores, atiradores e colecionadores e a reforma tributária, que cria um imposto sobre valor agregado para unificar diversas cobranças. A Comissão de Assuntos Sociais analisa o pagamento de seguro-desemprego por 3 meses para vítimas de desastres naturais, e a de Relações Exteriores terá 2 reuniões para discutir a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
A lei que tipifica o crime de violência institucional já está em vigor. A nova norma pune o agente público que submeter vítima ou testemunha de crime violento a tratamento abusivo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A nova lei pune com detenção de 3 meses a 1 ano e multa qualquer agente público que submeter a vítima ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a façam reviver situações de violência, gerando sofrimento ou estigmatização. Em seu relatório, a senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, mencionou o episódio Mariana Ferrer, que motivou a elaboração da proposta.
Assistindo à audiência do processo de acusação de estupro, que figurava como vítima, a testemunha de acusação Mariana Ferrer. O que se viu durante todo o vídeo foi a ridicularização da vítima. O caso Mariana Ferrer apenas escancara o que ocorre em diversas instituições públicas, como delegacias e tribunais.
Conforme a nova lei, a pena será aplicada em dobro caso o agente público intimide a vítima de crimes violentos, e aumentada em 2/3 se o agente público permitir que outra pessoa intimide a vítima.
Os candidatos nas eleições de outubro deste ano já não podem mais mudar de partidos ou domicílio eleitoral. O prazo para definição de locais de votação, emissão de título para jovens e voto no exterior para presidente vai até 4 de maio. Repórter Rodrigo Rezende.
O calendário eleitoral brasileiro teve datas decisivas neste início de abril. A partir de agora, os candidatos não podem mais mudar de partido ou de domicílio eleitoral. Já o eleitor ainda tem até o dia 4 de maio para pedir a transferência de localidade do título, caso tenha se mudado recentemente e queira votar na cidade onde mora, e também garantir o voto para presidente da República no exterior. O dia 4 de maio é a data final para os jovens tirarem o título de eleitor, como explica o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin.
Jovens de 17 anos ou que fazem 16 anos até o dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições, podem votar. Para isto, basta tirar seu título de eleitor até o dia 4 de maio.
Mais informações sobre o calendário eleitoral estão no site tse.jus.br.
Com Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.